Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Nada será como dantes. Somos bombardeados há mais de 3 meses com esta e outras afirmações categóricas. Este pendor otimista não poderá, no entanto, esquecer as marcas que as pestes deixaram na história da humanidade. São elas bactérias, vírus ou outros micro-organismos os responsáveis por mais mortes que as maiores guerras ou terremotos. Assim, a peste bubónica, que haveria de ganhar o nome de peste negra, por ser a mais mortífera epidemia que atingiu a Europa e a Ásia no século XIV. Deixou um rastro de 50 milhões de mortos. A cólera, conhecida desde a antiguidade, teve a sua primeira epidemia global em 1817, causando centenas de milhares de mortos. A tuberculose, por seu lado, apesar do combate que lhe seria movido a partir de 1882, deixou um cortejo de 1.000 milhões de mortos. A varíola atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Há o registro de 300 milhões de mortos de 1896 a 1980, ano em que foi erradicada do planeta. A pneumónica ou gripe espanhola, há 100 anos, deixava de 50 a 100 milhões de mortos no mundo, mais de 60 mil em Portugal. Ainda o temível tifo, depois da gripe espanhola, de 1918 a 1922, fez na Europa Oriental e na Rússia mais de 3 milhões de mortos. A febre amarela fez de 1960 a 1962 30 mil mortos na Etiópia. O sarampo da nossa infância provocou 6 milhões de mortos por ano até 1963. A malária continua a fazer em cada ano 3 milhões de mortos, a pior doença tropical e parasitária da atualidade. O vírus HIV, identificado nos Estados Unidos em 1981, conta com 22 milhões de mortos em todo o mundo. Por estes dias, castiga este século XXI outra pandemia, a do Covid-19, já com largos milhares de mortos em todos os continentes. São nossos convidados Margarida Montenegro, licenciada em História, com pós-graduação em Museologia e Gestão das Artes, docente na Escola Superior de Artes Decorativas, foi por 17 anos diretora do Palácio Nacional de Mafra. Anísio Franco, historiador de arte, é conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa e autor de Caminhar por Lisboa e Lisboa Desconhecida e Insólita. E João Neto, diretor do Museu da Farmácia e presidente da direção da Associação Portuguesa de Museologia, a quem pergunto, neste contexto de pandemia Covid-19, o que foi a peste negra, a mais célebre da Europa?
A peste negra foi algo muito terrível, que nos ensinou também muito, e por vezes nós esquecemos que ela teve vários surtos, várias vagas, uma no século XIV, mas talvez das piores vagas foi exatamente no século XVII. Não podemos esquecer tudo aquilo que aconteceu em Londres, em Amsterdão e outras cidades europeias nesse século XVII. Por isso é que eu tenho dito a importância de ler a história, de compreender a história, até para nós visualizarmos um pouco de algumas medidas que podemos tomar no presente. Mas a peste negra, há quem diga que até foi uma mistura entre uma bactéria e um próprio vírus, exatamente pela mortalidade, porque muitas vezes estas pandemias não têm a ver muitas vezes apenas com os casos. Os casos podem ser muitos, a mortalidade pode não ser muita, mas quer a peste negra, como mais tarde a influenza, e às vezes as pessoas esquecem-se na história, os surtos do século XIX da cólera asiática, em que a mortalidade foi extremamente alta, isso faz exatamente pensar um pouco o que foi aquela situação. Queria só salientar, é que muitas vezes as pessoas esquecem, a pandemia não é só uma doença, não é só parte farmacêutica ou médica, é a disrupção, é a desconstrução de toda uma sociedade em todos os níveis, que é do ponto de vista social, económico, porque é isso que também aconteceu e é isso que muitas vezes acontece nas pandemias.
João Neto é o diretor do Museu da Farmácia. O que sabemos sobre esta doença, a peste, um conjunto de enfermidades tão letal no passado e que elementos a distingue relativamente a outras pragas e epidemias? É especial a peste?
Ela é especial também por vários motivos. Porque era uma doença que tinha uma visualização dramática perante os nossos olhos. E qualquer doença que tem uma visualização, tem uma representação no corpo dramática, porque não podemos esquecer aquelas bubas, as pessoas transformavam-se, as pessoas caíam, não podemos esquecer que, às vezes isto não é dito, as pessoas muitas vezes eram largadas nas ruas e durante dias víamos animais a comer essas pessoas. Os dois momentos da peste, não estou a falar só apenas do século XIV, mas também aquela do que aconteceu do século XVII, apesar de ainda hoje existe a peste bubónica em alguns países e sobretudo nos Estados Unidos. Foi aqui uma situação em que a visualização da morte estava presente não só no corpo das pessoas, mas também para tudo aquilo que acontecia resultado da própria morte das pessoas nas ruas e nos locais.
Anísio Franco, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Voltemo-nos para a geografia da peste. São Sebastião é um dos santos mais venerados enquanto protetor contra a peste. Qual é, afinal, a associação entre este mártir romano e a peste, Anísio?
Como o João Neto acabou de referir, há, de facto, na peste, desde a peste de meados do século XIV, até particularmente, depois há vários surtos de peste, no XVI também. Em Portugal registram-se pelo menos dois grandes surtos, o de 506, 569, 70. Há ali vários ciclos. E esta questão que o João falava agora, e com razão, é a questão visual de quem vivia diariamente nas cidades, percebia e sentia, entre familiares, vizinhos, pessoas, que eles deitavam uns bubões. Por isso a peste revelava-se no corpo das pessoas com uns bubões que supostamente gangrenavam, estavam em ferida, era uma coisa visualmente muito, muito, muito desagradável, e era contra esses bubões, claro que não se percebia exatamente qual era a origem da bactéria, eles nem sabiam o que era a bactéria, com certeza, e atribuíam a peste a esses bubões, essas feridas que gangrenavam e abriam. Ora, uma das relações que se estabelece exatamente com o São Sebastião é que, como nós sabemos, ou como é conhecido da geografia deste santo, ele vai sofrer o martírio das flechas que o enchem o corpo de feridas. Ele não morrerá desse martírio, vai ser curado o martírio, e é exatamente isso que as pessoas pretendiam durante a Idade Média, no princípio da Idade Moderna, por aí fora, é que esses bubões, que por vezes podia acontecer, se o corpo tivesse capacidade de resposta e criasse imunidade suficiente, esses bubões podiam de alguma forma retroceder e curavam os tais bubões que davam nome à peste bubónica. Foi o que aconteceu com o São Sebastião, é que as feridas saram, fecham e ele salva-se. Portanto, esta imagem associa-se ao santo que cura as feridas abertas. É por aí que nós temos que ver as imagens de São Sebastião. Vemos, por exemplo, sempre que há um ciclo de peste, uma imediata quantidade de produção de santos deste género, nomeadamente ainda no 14, no início do 16, logo ali no início e depois mais tarde. E, aliás, igrejas dedicadas a São Sebastião. Houve um projeto que não foi para a frente, onde hoje é a Praça do Comércio, Torreio do Paço, construísse uma grande igreja, uma catedral dedicada a São Sebastião. Também era o rei que era Sebastião, não é? Na altura, mas exatamente após a Grande Peste, a chamada a Grande Peste, que é de 1569-70, que vai dar, por exemplo, a Ermida da Saúde, onde hoje é o Martim Moniz, é feito pelos arceiros da corte, da rainha, e que vão elevar essa igreja. Mas há um projeto gigantesco, o Francisco de Holanda fala disso na fábrica que falece à cidade de Lisboa, da construção imensa de um templo. Na verdade, não vai ser construído, vai ser construído a uma nova igreja com, associando os dois santos, o Santo de Lisboa, São Vicente, e São Sebastião, que é São Vicente de Fora.
Margarida Montenegro quer também intervir nesta...
Eu ia exatamente referir esse projeto do Francisco de Holanda, que não chegou a ser realizado e de que o Anísio falou agora. Mas é engraçado, e eu agora vou falar aqui mais na perspectiva do museu que invoca um santo que é protetor das pestes. Ora, as doenças infecciosas ao longo dos tempos, nomeadamente a peste pela sua rápida disseminação e elevada mortandade, sempre foram vistas como manifestação do divino.
Margarida, mas deixe-me ficar um pouco para mais tarde essa conversa sobre a intervenção do divino na peste. Entretanto, João ia a dizer...
Era só aqui um ponto, vou juntar aquilo que o Anísio estava a dizer e a Margarida. A importância de que é da construção de capelas e igrejas nesta proteção que a sociedade necessita. E isso mostra, e tem mostrado ao longo da nossa história, e sobretudo quando são estas doenças de respiratórias, infectocontagiosas pela via do ar, que eram os famosos miasmas, que era um ar corrompido que vinha pelo ar, e a construção de áreas protetoras, por isso é que nós vamos ver nas cidades capelas disseminadas e igrejas de determinados santos, uma tentativa de criar um escudo protetor que permitisse aquilo que quer a farmácia e quer a medicina não estavam muitas vezes a conseguir. Muitas vezes não conseguiam porque não havia tempo suficiente na investigação, claramente que não havia, e pelo próprio conhecimento natural das doenças.
Anísio, vamos agora olhar mais de perto a sua casa, o Museu Nacional de Arte Antiga. A estátua de São Sebastião, existente neste museu, é também uma das representações iconográficas ligadas à peste. Que valor tinham, na altura, estas esculturas? Eram simples ornamentos religiosos ou assumiam, perante os crentes, um potencial milagroso?
Naturalmente, era a visualização da proteção. Estava ali claríssimo. Aquilo era um soldado. Não podemos esquecer que o São Sebastião era um guarda pretoriano, da guarda de elite do imperador, e, portanto, é um soldado que luta contra a peste. E há essa necessidade tremenda. E é essa uma das questões fundamentais. Reparem que em Portugal quase ninguém faz preces ou orações a uma pintura. Em Itália, por exemplo, não há um hábito de haver pinturas devotas, é que temos uma devoção. Raríssimo caso de uma pintura. A escultura dá-nos essa tridimensionalidade, essa corporidade, toda essa relação muito próxima do crente com o seu santo protetor. E o caso de São Sebastião, nós temos vários veríssimos, como o João acabou de dizer, há uma disseminação, uma quantidade de capelas de protetoras à volta das cidades, nomeadamente em postigos de entrada, que com certeza a Margarida falará sobre isso, da entrada das cidades, todos os torreões e portas tinham um santo protetor, um santo que protegia aquela entrada, porque se pressupunha que as peças entravam pelas portas. E naturalmente sabemos, é os viajantes que trazem essa, cada um. Portanto, tinha que haver a porta de São Sebastião, a porta de São Roque, como a Margarida falará com certeza sobre isso. Santa Luzia, por aí fora, vários santos que protegiam, e as pessoas sentiam que de alguma forma, que ao entrar na cidade e fazendo uma prece a esse santo, estavam a proteger-se desses tais miasmas, dessa possibilidade de se infectarem pela peste. Nós temos vários São Sebastiões. Eu penso que estava a falar do Diogo Pires o Velho, é uma bela escultura do museu, e esta é uma do século 15. Há também outra questão, que é poder representar o corpo. O São Sebastião aparece normalmente com o elmo ou alguma coisa que remete para a sua origem militar, mas é um corpo nu, e é um corpo que mostra as feridas. E isso era fundamental, as pessoas perceberem que ele te mostrava as feridas, mas era vitorioso. Normalmente até depois que se punha uma faixa de vitória no São Sebastião, que era um santo que triunfava.
Uma condecoração pelos bons serviços prestados aos seus devotos.
Bons serviços. E normalmente depois as setinhas até eram de prata. E depois deu histórias magníficas, não é? Estas setas de prata, mas que não cabe aqui falarmos sobre
Margarida isso. Montenegro, falemos ainda de santos. São Roque, não escutamos ainda a categoria dos santos que podem estar à volta desta pandemia. São Roque terá vivido durante a grande epidemia de peste negra de 1348, daí que a sua invocação enquanto protetor contra a peste parece mais evidente. A que se devia esta devoção, Margarida? E por que razão foi este santo escolhido pelos jesuítas para a invocação da sua primeira igreja em Portugal? A Margarida trabalha ao lado desta igreja.
É verdade. Ora, tudo isto, eu começaria aqui por pegar aqui naquilo que disse o Anísio e explicar às pessoas que nos estão a ouvir que, durante o reinado do rei Dom Fernando, toda a cidade de Lisboa foi rodeada por uma muralha, a cerca fernandina, que tinha 38 portas. A porta que se situava próximo onde hoje é a Igreja de São Roque, havia uma torre, a Torre Alves Paes, mas esta porta tomou o nome de Postigo de São Roque porque o arco da porta tinha em cima uma imagem de São Roque. Porquê é que houve esta veneração a São Roque? Porque no século XVI a cidade de Lisboa, no tempo do rei Dom Manuel, atravessou mais uma peste, aliás foram várias, o rei até foi com a corte para Almeirim e já se ouvia falar na República de Veneza nos milagres de São Roque. E o rei Dom Manuel pediu ao doge da cidade a vinda de uma relíquia. A relíquia chegou, foi feita uma procissão e foi para exatamente essa zona do postigo de São Roque, porque era uma zona, um descampado, com oliveiras, um sítio arejado, que tinha sido determinado como cemitério dos pestíferos, tal como a Senhora do Monte, outro lugar alto da cidade de Lisboa, outra colina arejada, onde estava aí o cemitério dos pestíferos. Ora, foi feita uma procissão até aí com o intuito de ser construída uma ermida com a invocação de São Roque, onde seria colocada exatamente essa relíquia. Essa ermida foi construída, mas mais tarde, no reinado de Dom João III, grande impulsionador da vinda da Companhia de Jesus para Portugal, ele e a sua mulher, Dona Catarina, o que é que acontece? Há uma negociação com a Irmandade da Misericórdia, no sentido de ali ser construída uma igreja jesuíta e a Casa Professa dos Jesuítas, a casa mais importante dos jesuítas em Lisboa. De tal forma, se sobrepuseram estes dois projetos que, na atual Igreja de São Roque, maneirista, mas de construção jesuíta, nessa negociação com a Irmandade para se destruir a ermida e passar a ser construída uma igreja naquele local, ficou combinado nessa negociação que a nova igreja teria na mesma um altar dedicado a São Roque, altar esse que corresponde ao posicionamento do altar na ermida e daí que a igreja tenha ficado com a invocação de São Roque, que não é uma invocação própria dos jesuítas. É uma coisa curiosa, não sei se sabem, mas para os ouvintes se calhar é engraçado, que todas estas doenças infecciosas, quando surgem, eram na época encaradas como quê? Castigos de pecados que o ser humano tinha feito. E então a população tinha, por assim dizer, uma espécie de intermediários, de intercessores a quem recorria para pedir proteção. Eu não sei se sabem que, por exemplo, há na história da Igreja 875 santos protetores de 223 doenças diferentes, sendo que 53 deles são especializados, digamos assim, na proteção contra a peste. E desta panóplia enorme de santos protetores contra a peste, distinguem-se naturalmente o São Sebastião e o nosso querido São Roque, que tem como atributos na sua representação um jovem peregrino vestido com o bordão do peregrino de Santiago, mas com uma perna desnuda para se ver a ferida da peste, e o cão, que está relacionado com a lenda do São Roque, o cão com um bocado de pão na boca.
Eu vou pedir autorização aos meus convidados para poder meter aqui entre os santos Hierónimos Bosch, que está exposto no Museu da Arte Antiga, Anísio Franco, será que muitas das estranhas representações que povoam os teus quadros refletem o ambiente de medo e de superstição que rodeava esta doença, ou serão somente fruto de uma imaginação muito fértil? Que grande imaginação,
Daniel,
diríamos.
Tem toda a razão, e a Margarida acabou de referir isso. Quer dizer, é exatamente os santos que são invocados para afugentar os males, afugentar os medos. O Bosch, particularmente naquele magnífico quadro que temos no museu, As Tentações de Santo Antão, o que é que ele está ali a representar? Está a representar os medos, não só a peste, está a representar a guerra, os incêndios, tudo o que os seres humanos não controlavam. E era, de facto, assim que se via a vida na Terra. Era como um ciclo de momentos de padecimento entre a guerra muito mais visível, muito mais cruel aos nossos olhos, a guerra, os incêndios, os afogamentos, aqueles, enfim, manifestações da natureza de todas as formas, e que faziam parte desse padecimento que por nós tínhamos de passar para alcançar o caminho para Deus. E é o que o Bosch ali representa. Pois aquilo, obviamente, serve de pretexto para representar aquela imaginação fértil, magnífica, pré-surrealista do Bosch. Mas, em verdade, ele estava a representar o caminho para Deus, e é isso que ele mostra no centro do quadro, quando o Santo Antão aponta para o único caminho possível para sair daquele horror em que nós vivemos. Ele está a apontar para uma pequena ermida onde se vê um Cristo oficiar uma missa. É o caminho de Deus.
E para onde aponta o João Neto?
Exatamente para este caminho de Deus que o Anísio e a Margarida estavam a dizer. A nossa espiritualidade, eu vou-vos dar aqui um caso. Muitas vezes as pessoas não conhecem o porquê da quarentena, dos 40 dias. Não é uma questão médica ou farmacêutica, é uma questão que tem a ver exatamente dos 40 dias que Jesus Cristo teve as tentações e que se purificou.
40 dias e 40 noites.
Exatamente. E são esses 40 dias e 40 noites que até houve na construção do nosso mundo também novamente o 40. 40 dias e 40 noites choveu, que se criou todo este nosso
número altamente simbólico,
o que fez com que a cidade, muitas vezes as pessoas não sabem, mas as primeiras grandes cidades que acabam por apanhar com a peste, que é uma peste meados do século XIV, vem da Mongólia e apanha Dubrovnik. É das primeiras cidades que são atingidas, e depois, devido ao comércio, é que vamos ali para a Península Italiana, com os venezianos, Génova e por aí fora. Mas essa purificação dos pecados deste castigo é que leva à existência da quarentena.
Não quer dizer que ela durasse 40 dias, as quarentenas.
Exatamente.
Não duravam 40 dias.
Mas era a questão da purificação, não só. Exatamente. Da alma, mas do nosso corpo, perante estas adversidades.
Estamos a falar de simbologia, mas falemos de coisas, porventura, mais concretas. João Neto, como diretor de um museu de farmácia, não lhe são estranhas, certamente, as mesinhas, os ungüentos, as poções que existem desde a pré-história. A farmacopeia ocidental só se desenvolve bem mais tarde. Além das orações e das romarias, que remédios, de facto, no sentido atual do termo, existiriam no final da Idade Média? Como é que se tratavam então os doentes? Vamos lá saber tudo, João.
A primeira questão era sempre retirar a dor. Tirar exatamente esta consciência que a pessoa podia ter perante a dor.
Aliás, analgésicos em cima.
E sobretudo aquilo que nós hoje consideramos os estupefacientes e depois todas outras situações que prevêm até de muito, muito tarde. Se nós pensarmos que a própria Mesopotâmia, a existência do ópio e de outras substâncias eram muito utilizadas exatamente para essa situação. A água, foi sempre muito utilizada, era sempre dos melhores remédios, nem que fosse de forma psicológica. E a água, quando era adicionada determinadas substâncias que perfumadas, serviam exatamente para criar esta perspectiva de proteção. A outra que muitas vezes as pessoas iam buscar à farmácia era aquele que o Museu da Farmácia acaba por ter, que é aquele famoso bico com aquelas especiarias, com aquelas ervas que os próprios médicos, novamente, do século XVII, as pessoas às vezes pensam que aquele fato médico é logo do século XIV, mas não, é só vai ser no século por causa da ideia do contágio. Mas uma das peças mais interessantes também muito, que o museu tem, que era a prevenção, que a partir do surto de meados do século XIV vai-se pensar muito na prevenção. E daí a entrada também dos próprios santos. Portanto, vamos ver como é que nos vamos proteger. É só uma peça lindíssima de ourivesaria em prata francesa. A prata é muito importante na saúde, porque a prata é purificadora. Ela vai criar aqui uma estrutura de purificação e de próprio medicamento que irá tratar essas doenças e, sobretudo, as bulbas, porque a colocação da prata desinfetaria essas bulbas e criava exatamente o remédio, que é um pomadeiro, que é quase uma tangerina em prata, onde as pessoas iriam colocar determinadas ervas e especiarias que iam abrindo no seu caminho, inalando aqueles cheiros, ficavam protegidas da entrada, exatamente como nós hoje estamos a usar as máscaras. A máscara, a ideia de máscara, surge exatamente após a do século XV.
Aliás, esta gravação do programa está a ser feita exatamente sob essa forma estranha que nós temos de viver e de olhar os outros de máscara no rosto. As máscaras com bicos de pássaro, essas máscaras vieram perpetuar-se na história até aos nossos dias. Hoje, quando entramos num hospital com Covid-19, lá estão os astronautas a passearem-se.
Exatamente.
E esse é o sinal.
E muitas de algumas palavras que nós acabamos por utilizar hoje aqui, neste momento, que remontam ao passado, hoje estão a ser novamente utilizadas. O portal, estávamos a falar de passar por uma porta, e não podemos esquecer que hoje estamos a falar de existência de portais que irão desinfetar as pessoas, que é exatamente com a mesma ideia. A máscara, aliás, o Museu da Farmácia até está a fazer uma exposição sobre máscaras.
Já aproveitar-se da situação, João?
Não, não é aproveitar, é para as pessoas perceberem exatamente o sentido de máscara que nós hoje temos, porque a máscara, se formos a ver, é talvez dos primeiros artefactos que o ser humano vai utilizar para uma transformação da sua pessoa, da sua personalidade, através de um contacto, que hoje ainda se mantém. Não é por nada que ainda hoje, muitas vezes, dizemos, deixou cair a máscara. Até é uma expressão que hoje se mantém. É algo que vem desde os primórdios da humanidade.
Denísio Franco, olhando ainda a história das pandemias, a construção de lazaretos foi uma das formas encontradas para isolar os doentes e evitar o contágio. Qual a origem destas construções? Em Lisboa é possível ainda encontrar algumas destas instituições perdidas naturalmente nesta cidade grande que é Lisboa?
Primeiro, a etimologia da palavra São Lázaro, não é? Um homem que Cristo ressuscita, que teria morrido de uma doença pestífera, não se sabe exatamente, e portanto era a ideia de sítios por onde as pessoas iam ser colocadas e ressuscitadas, trazidas à vida, de alguma forma fazê-las voltar ao convívio natural. A maior parte deles, naturalmente, sem antibióticos e outras coisas do género, por lá ficavam, mas tinha-se essa noção de afastamento, de se hoje tanto se fala, e o João tinha toda a razão, voltamos a usar toda uma linguagem que sempre se usou. Aliás, quando não conhecemos, não sabemos como tratar, voltamos naturalmente às boas práticas, às práticas que sempre se fez, e o afastamento era uma delas, exatamente, e portanto criavam-se esses sítios de afastamento. Claro que criavam estigmas, eram colocadas as pessoas que vinham dos lazarenos, ninguém que se queria aproximar delas, claro, estava longe. E nós temos efetivamente vários, e há o lazareno do lado lá do rio.
Como nós tivemos aqui em Portugal, os lugares da lepra.
Da lepra, sim, claro. E o aviso, havia um sino, as pessoas usavam um sino para provocar esse afastamento, exatamente, em terra e no mar.
Em terra e no mar.
Uhum. Em vários... o lazareno mais conhecido, ainda hoje existe o edifício, está do lado lá em Porto Brandão, ali do lado lá do rio há um edifício, depois teve outras funções, várias, mas que é conhecido. E aliás, se nós vimos em alguns sítios pela toponímia dos lugares, são os São Lázaro, o sítio de São Lázaro, lazaretos, ou Lazarim, não é? O Lazarim do lado lá perto da Caparica, quer dizer que houve ali lugares de confinamento. E portanto, mais outra palavra que hoje voltamos a usar e que está na boca do dia, que estamos a usá-las diariamente.
Margarida Montenegro está-me a pedir a palavra, mas vou-lhe pedir eu a palavra. Vamos, se me permite, vamos até à sua casa, na Misericórdia de Lisboa. Sendo a religião, e aqui vamos entrar pela Casa do Divino, sendo a religião a grande resposta para os males do corpo e da alma, a veneração de relíquias adquiriu, durante a Idade Média, um estatuto quase milagroso. Que relíquias se conservam hoje no Museu de São Roque? Imagino que com um espólio bastante abastecido.
São tantas, tantas, que eu nem poderia aqui. Mas, enfim, desde um espinho da Coroa de Cristo, vou falar numa que é mais simbólica em termos do que é o material, mas há uma coleção enorme que foi trazida por um embaixador. É engraçado, porque a coleção de São Roque, juntamente com a do Escorial, são duas coleções de relíquias formadas na mesma época, uma no Escorial por vontade do rei Filipe. Em São Roque, a grande maioria da coleção de relíquias foi doada à Casa Professa por um embaixador do mesmo rei, que é Dom João de Borja. Ora, curiosamente, e para além desse tempo, já em pleno século XX, nós tivemos a oferta por parte da família Nova Goa, portanto, por parte de descendentes de governadores de Goa, nomeadamente Dom Rodrigo da Costa, de um cofre relicário com a relíquia de São Francisco Xavier. Porquê é que eu estou a trazer para aqui esta conversa? Porque na sequência daquilo que o João Neto aqui referiu, eu estava-me a lembrar que esse cofre relicário, para além da relíquia do próprio São Francisco Xavier, tem uma série de outras peças. E uma delas é uma bola de âmbar enresinada, envolvida num envólucro de prata filigranada, trabalho de Goa do século XVII, e não é propriamente uma relíquia. Mas, ao longo da história, alguns materiais perfumados foram usados numa expectativa de purificarem os maus ares. Foi o caso do âmbar, pelas suas qualidades mágicas e curativas. Por exemplo, o âmbar, se nós o lançarmos ao lume, perfume agradável. Se o friccionarmos, ele atrai pequenas partículas. Ora, o que é que acontece? Ao longo do tempo foram atribuindo poderes mágicos, exatamente, a esta pedra, entre outras. Daí que ela tenha sido objeto de se transformar em joias, em instrumentos ligados ao sagrado, ou até alguns adornos, sempre envolvida por metais preciosos. Portanto, isto foi um acrescento àquilo que o João estava exatamente a dizer. Mas, como vos digo, todos os altares na Igreja de São Roque têm quase que dissimulados pela talha um conjunto enorme de relíquias. O ano passado, só para verem a curiosidade deste e a universalidade destas relíquias, o ano passado foi celebrado o centenário do decreto imperial que permitiu a romanização da língua vietnamita. E veio cá, a Portugal, um bispo de uma das dioceses do Vietnã, a uma pequena comunidade cristã desde sempre, desde a presença dos europeus ali, e veio para quê? Perguntou-nos se estaríamos na disposição de partilhar com eles uma relíquia do primeiro protomártir do Vietnã, que é o André Phu Yen. E então mandámos fazer um relicário contemporâneo, naturalmente, para colocar uma parte da mecha de cabelo. A relíquia é composta por dois dentes e uma mecha de cabelo, enfim, bastante volumosa, e, portanto, foi para o Vietnã. Portanto, as pontes com o divino, neste contexto do recorrer a um protetor para chegar mais cedo à cura, para chegar a Deus, ontem como hoje, estão no nosso cotidiano. Não podemos esquecer que, durante este nosso confinamento, o que é que aconteceu? há uma nova dedicação de Portugal a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, porque continua a ser o divino, continua a ser um mediador, algo que é superior a nós, a quem recorremos para ajudar a ultrapassar obstáculos.
João?
Nós estamos a tocar, não sei se...
E nós estamos a caminhar para o fim.
Aqui numa questão, estamos no divino, claramente, mas houve estratégias muito concretas no dia-a-dia das pessoas para salvar exatamente os cidadãos da peste. Eu queria chamar a atenção que, por exemplo, o isolamento e a separação das pessoas quando é-se infecto-contagiosa no século XI já existia, sobretudo no Código da Avicena, que é uma das peças que o Museu da Farmácia tem. O Avicena já fazia referência a essa divisão. Claro que isso é um saber que vamos adquirindo, e as cruzadas não foram apenas um lado da guerra, foi um lado também de transmissão de conhecimento, foi algo que nós vamos trazer para a Europa. Outra questão muito simples também, e às vezes as pessoas, hoje falamos da distância de 2 metros, no século XVI e no século XVII, o médico, aquele famoso médico da peste, tinha um bastão. E aquele bastão era exatamente para criar o distanciamento entre ele e a pessoa. A questão de ser um profissional de saúde que iria ver se as pessoas tinham peste lá em casa. Claro, isto foi uma determinação, porque tinha que ser alguém que conhecesse exatamente os sintomas, que estivesse exatamente a analisar. Rapidamente, duas situações. Queimar. O fogo foi uma das armas para queimar aquela pessoa que depois da peste terá tocado, mas não podemos esquecer lavar as ruas, a água. E só para terminar, e durante muito tempo, até ao século XIX, queimava-se enxofre nas ruas para exatamente purificar. E chegou-se ao ponto, no século XVII, século XVI e século XVII, por toda a Europa, ponham-se canhões a bombardear as cidades para o ar, para inalar um conjunto de aromas, onde a pólvora e outras questões aromáticas pudessem ir criando uma proteção nas localidades. Portanto, o espiritual claramente que existiu, mas houve sempre uma tentativa mais assente na terra para purificar as pessoas.
Anísio Franco, ia-me pedir a palavra também.
Não. Só lembrei-me só de uma história que agora quando o João, e já agora rematando com o que me perguntava no princípio, que havia a ideia de que os próprios santos recolhiam, faziam de alguma forma uma espécie de ímã. Também a Margarida falava disso com o âmbar. O santo atraía a doença e a peste, e que negrecia, por exemplo, quando passava em procissões em determinados espaços. Hoje sabemos que era exatamente daquilo que o João agora fala, destes fogueiras com enxofre que se punham ao longo da cidade e que depois fazia com que a imagem do santo ao passar ficava enegrecida e as pessoas diziam a peste já recolheu ao santo e portanto estavam livres
exatamente.
Disso.
Só que uma coisa, e havia 3 instituições, vá lá, que nós estamos aqui, que nunca fecharam durante a peste, que eram a igreja,
igrejas,
os hospitais e as farmácias.
Embora nesta pandemia as igrejas tiveram mais cautelas.
Tiveram, mas o lado espiritual estava presente nas nossas casas e graças a Deus que a Igreja Católica criou o Wi-Fi para nós estarmos em contacto direto.
Foram substituídos pela... Margarida Montenegro, últimas questões do programa. Que impacto terão a médio prazo os efeitos da Covid-19 nos museus portugueses? Falemos agora concretamente.
Infelizmente, neste momento já estão a ter. Ou seja, nós, neste momento, estamos a receber muito menos visitantes do que estávamos a receber, e esse é, talvez, o principal impacto. É a grande redução de público que estamos a sentir, porque estávamos exatamente numa fase de enorme crescendo. Portanto, isto foi uma mudança brutal de cenário. Por outro lado, relativamente às equipas dos museus, as equipas têm sido extraordinárias ao longo deste tempo e conseguiram adaptar-se de uma forma extraordinária a esta mudança de realidade, mantendo o vínculo com os nossos públicos durante o confinamento. através de coisas online. Atualmente, já começando a caminhar no sentido de algumas atividades.
João Neto, com a brutal diminuição do turismo estrangeiro, poderá ser esta uma oportunidade para conquistarmos o público nacional?
É uma missão que esteve sempre presente nos museus portugueses. Nunca pensámos de maneira diferente. O público é público, nós não escolhemos se é estrangeiro ou nacional. Claramente que o nosso grande desafio é passar os likes e as visualizações que o público teve no meio digital para aquilo que nós mais apreciamos, que é a parte presencial. Só que um pequeno à parte, o Museu da Farmácia teve aqui uma situação diferente, se calhar aqui do Anísio e da Margarida, porque neste momento o Museu da Farmácia é o que tem o maior número de peças ligadas ao Covid-19, porque nós não parámos. Portanto, fizemos uma recolha de tudo aquilo que a ciência e a tecnologia está a fazer nacional para combater esta pandemia.
Anísio Franco, a última palavra, e breve, se puder ser, o que teremos de mudar para que os portugueses conheçam os seus museus e o seu património?
Como o João e a Margarida acabaram de dizer, nós fizemos tudo o que era possível fazer para aproximar os públicos dos museus pelo digital. No entanto, os museus são para ser vistos. É a grande diferença. Quer dizer, desde antes do Covid, nós já podíamos visitar os museus todos do mundo, ir ao Hermitage ou ao Louvre. O que faz a diferença dos museus é a apreciação direta, quer dizer, é o facto de podermos presencialmente estar a ver e a observar. A arte não se observa por quadradinhos e por uma dimensão, é preciso vivenciar. E isso eu acho que as pessoas vão entender. Há um pedido constante que continuemos a fazer uma produção digital para que cheguem às pessoas. Mas nós estamos neste momento a evitar, a diminuir essa produção, que durante o Covid estivemos o tempo todo a produzir peças de suporte digital, mas estamos a tentar fazer com que as pessoas se aproximem novamente dos museus. Eu acredito que, naturalmente, quando tudo isto passar, e espero que seja para breve, que se volte em força, até porque há uma saudade tremenda. Houve um acontecimento extraordinário no Prado. Quando o Prado reabriu, agora, há pouquíssimo tempo, os amigos do Prado juntaram-se no Prado e choravam. Há uma comoção do público por não poder estar próximo das suas peças. Também quando abrimos no dia 18, houve uma quantidade de gente que se juntou no museu, os amigos do Museu da Arte Antiga. É claro que ninguém se comovia desta forma, mas houve uma adesão muito grande. Claro que sentimos um decréscimo de número de visitantes dramático.
Mas eu diria que o público vai regressar.
Vai regressar, claro.
Porque nada é comparável à emoção, claro, de estarmos perante uma obra de arte física.
Exato. Eu só queria aqui completar aquilo que o Anísio disse.
Já estamos fora de horas.
Mas é só muito simples. Houve lágrimas, e sobretudo lágrimas de alegria dos nossos colegas. Uhum. E isso eu vi porque acabei por andar por
todos os
museus e ver a alegria e a lágrima de alegria dos nossos colegas por voltarem àquele local, voltarem àquelas peças, voltarem àquela missão. E isso foi de encher o coração, ver exatamente que não deitámos a nossa esperança por baixo. Estávamos ali no dia 18 a abraçar de uma forma simbólica a cultura e a agradecer àqueles que foram e confiaram em nós.
Estaremos todos aqui a correr com a Covid-19.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.